Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os acompanhamentos de mercado ao longo do dia, dessa vez para falar sobre petróleo. E petróleo a gente vai ter um tanto de coisa aqui para comentar, afinal de contas, desde ali do final do ano passado, o petróleo ele vem num rally de altas. Hoje a gente vê uma leve baixa aqui, né, tanto para o Brent, que é o que nos interessa aqui no Brasil, quanto para o WTI. E aí acaba envolvendo mais os Estados Unidos. Mas enfim, de qualquer forma, esses dois patamares são muito importantes para a gente explicar, porque afinal de contas envolve questões de insumos para a agricultura e acaba puxando outras commodities. Para explicar esse panorama complexo aí para o petróleo, estou aqui com a Alê Delara. Alê, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, boa tarde. Obrigado pelo convite novamente.
Bom, Alê, acho que para a gente explicar esse tanto de coisa, a gente precisa começar pelo começo. Esse finalzinho de 2024, que a gente normalmente, né, fim de ano, muita indústria para, a demanda sai de jogo relativamente em relação a petróleo, e mesmo assim teve um rally de final de ano. O que que explica esse rally que aconteceu até os últimos dias aí?
Normalmente no final do ano, o petróleo ele começa uma sazonalidade de baixa, que vai ter o fundo ali entre os meses de março e mês de abril. Mas dezembro, ele ainda é um mês que tem uma certa demanda, porque ainda estão sendo produzidos os estoques de retinóil, o início da produção dos estoques de gasolina. E como havia uma preocupação, até mesmo geopolítica, uma esperança de novos anúncios de estímulos pela China, isso acabou puxando as cotações ali no mês de dezembro, e ele trabalhou ali um pouquinho mais alto do que era previsto o fechamento, mas mesmo assim, ele ainda tem um teto de preços ali com preocupações com relação à demanda e também tem uma relação de suporte de preços agora com algumas situações de estímulos da China e alguma preocupação com relação à oferta que apareceu na última semana.
Bom, vamos puxar a China, que a China ela está no radar por vários motivos. Um dos motivos é que tem um novo vírus acontecendo lá na China. Toda aquela história de lockdown está acontecendo de novo lá na China. A princípio, não há motivos para se esperar um lockdown geral. É um vírus pontual, já conhecido o que está acontecendo lá, mas enfim. A gente sempre fica com o radarzinho muito atento. E essa questão da demanda chinesa, ela já vinha derrapando ano passado. E agora, Lê, além desse vírus que está pegando lá na China, tem o Ano Novo Chinês, que aí a China deve parar, é quase uma micareta o Ano Novo deles, há uns 15 dias parado. E o quanto que está precificado esses dois pontos, né, em relação à China? Esses lockdowns pontuais que estão acontecendo lá, e dois, o Ano Novo Chinês.
Eu acredito que já estão no preço, já, Erickson, tanto que a gente, quando nós olhamos a curva de futuros do petróleo, nós vemos que há um prêmio dos preços spot em relação ao preço futuro. E esse prêmio, ele subiu bastante nos últimos dias. Então, o mercado está se antecipando a uma série de fatores, por isso que a curva ela fica em backwardation, os vencimentos mais curtos mais altos, valores mais altos do que os vencimentos mais longos. Esse feriado da China, que esse ano acontece de uma forma antecipada em relação ao ano passado, vai ser agora no finalzinho do mês de janeiro, ele vai ser um driver importante para nós vermos o volume de viagens que os chineses vão fazer. Porque durante o ano de 2024, o governo chinês ele colocou uma série de estímulos, derramou bilhões de yuans, trilhões de yuans na economia, porém a maior parte desse dinheiro acabou ficando restrito a províncias, aos bancos, a grandes empresas. E agora o governo chinês começa a colocar esse dinheiro próximo da população. Então ele fez uma mudança no que eles chamam de trocas de bens, por exemplo, dentro da residência, eletrodomésticos. Ou seja, ele está colocando o dinheiro na mão da população para ver se melhora a confiança do consumidor e ele possa voltar a gastar, porque a deflação foi um dos problemas da China em 2024. Então, esse feriado, o Festival da Primavera, agora no final do mês, ele vai ser um importante termômetro para o mercado do petróleo, porque ainda há uma certa resistência do mercado em acreditar que os estímulos farão algum efeito e que o chinês possa voltar a consumir e puxar o consumo de produtos, incluindo o petróleo.
Outro ponto de demanda importante que a gente precisa olhar, já complementando essa questão da China, é ali o leste europeu, né? A gente viu que a Rússia também movimentou muito, né, essa questão do petróleo ao longo do ano passado. Esse ano deve continuar. Afinal de contas, a Ucrânia até fechou ali a passagem de gás natural, né? Acabou aquele acordo que havia com a Europa. Isso já está refletindo, inclusive, ali na Alemanha. A Alemanha tem mostrado fraqueza econômica. Enfim, tem um outro bloco ali, né? Esse bloco leste europeu. E aí já questões de Alemanha e vem um inverno rigoroso lá para a Europa, que preocupa também essa parte do mercado de energia em geral e petróleo. Como é que esse bloco europeu deve influenciar nos preços nesse mercado em geral?
Quando nós olhamos o gás natural, agora o pipeline, o Yamal ali que passava pela Ucrânia, são quatro pipelines que passam pela Ucrânia, havia um acordo com a Gazprom, encerrou o contrato agora e não há mais esse fluxo de gás saindo da Rússia, indo para a Europa através da Ucrânia. Mas há outros a mais que continuam operando. Os estoques, eles não estão baixos, a Europa conseguiu se preparar desde 2022, quando houve o choque no finalzinho de um mês de fevereiro, com o início da guerra ali, foi realmente um momento muito turbulento para o setor de energia europeu, mas ao longo dos últimos 2 anos, 2 anos e meio, eles conseguiram reabastecer os seus estoques. Hoje eles têm estoques confortáveis para o consumo agora durante o inverno, que vai até o final do mês de março, mas eles devem aumentar as importações nesse período de LNG, e esse LNG está vindo grande parte dos Estados Unidos. Então também temos que olhar para as empresas exportadoras, Freeport, por exemplo, que fica ali no Golfo do México, como que será esse trade flow, esse fluxo de LNG para a Europa. Com relação ao petróleo, ele segue comprando, existe um teto de preços para o petróleo russo, para o diesel russo também, mas as importações, elas continuam acontecendo. Exportações da China, elas continuam acontecendo para a Europa, continuam em algum fluxo pequeno para os Estados Unidos também, e o Oriente Médio também continua fornecendo petróleo para eles. Então, vai ser mais uma baixa de estoques agora na Europa pelo consumo que acontece no momento do inverno, mas é sazonal esse consumo. Não há nada que acabe preocupando com relação aos preços, a não ser que novas medidas de sanções ou alguma outra medida, algum risco geopolítico, como uma guerra ali no Oriente Médio, que possa trazer novas turbulências. Do contrário, será um efeito sazonal de baixa de estoque.
Bom, para complementar essa trinca da turbulência, dia 20 tem a posse do Trump e vai ter um efeito trumpista, um efeito imediato. O Trump ele já está indicando algumas coisas bem interessantes, né, do ponto de vista de notícias, né? Quer anexar Groenlândia, quer anexar Canadá, quer voltar a ter controle ali no Canal do Panamá. São coisas que, direto ou indiretamente, acabam resvalando em petróleo, acabam resvalando em logística como geral, e principalmente ali no petróleo texano, né, o WTI, esse índice, acaba refletindo muito também acaba refletindo no Brent aqui. O que o efeito Trump deve trazer, né, essa trinca aí de grandes blocos econômicos influenciando para o petróleo?
Agora nós estamos bem no meio do Trump trade de petróleo, né? Muita volatilidade, pelo menos até ele assumir a Casa Branca no dia 20 de janeiro e anunciar efetivamente quais serão as medidas. Hoje, por exemplo, ele anunciou que ele pode declarar emergência econômica nos Estados Unidos para poder mexer nas tarifas que ele vem prometendo durante o período de campanha eleitoral. Com isso, o dólar DX acabou disparando nesse momento acima de 109 mil pontos e acabou batendo bastante nas cotações do petróleo. Hoje, mais cedo, nós tivemos também a divulgação dos estoques e da produção de petróleo pelo Departamento de Energia, a EIA, lá dos Estados Unidos, trouxe aumentos acima do que o mercado esperava para destilados, para a gasolina. Então, isso acabou influenciando bastante, o petróleo caindo mais de 1% no dia de hoje. É importante notar que algumas semanas atrás, um mês e meio, 2 meses atrás, o Trump anunciou uma tarifação contra o Canadá e contra o México. O Canadá é um importante fornecedor de petróleo para os Estados Unidos e o México, ele faz uma grande operação de swap de derivados. Ele envia petróleo cru para os Estados Unidos através das empresas ali da exploração offshore que acontece no Golfo para ser refinado nos Estados Unidos e ele importa os derivados ou petróleo refinado ou mesmo gasolina e diesel. E se houver essa tarifação de 10%, como o Trump ele anunciou, isso encarece bastante, isso pode interromper esse fluxo e aí pode faltar petróleo dentro dos Estados Unidos. Olhando pelo outro lado da moeda do Trump, ele deve trazer um grande incentivo à produção de petróleo norte-americano. Ele até declarou que vai levantar todas as restrições que foram colocadas pelo Joe Biden. Então, deveríamos ver um crescimento das exportações, da produção, desculpa, norte-americana de petróleo. Como que essa relação entre um aumento do custo de importação de petróleo mais um aumento da produção interna será refletido no preço? Porque nós podemos ter um aumento no spread entre o WTI, por um aumento da oferta norte-americana, e em relação ao Brent, devido a uma necessidade maior de compras de outras origens, porque os países, naturalmente, também deverão ter alguma medida de retaliação contra os Estados Unidos. Então, esse modelo que está agora colocado de incerteza, ele vai trazer essa volatilidade, e efetivamente, para nós termos uma direção além da sazonalidade natural, a gente dependerá de quais serão efetivamente as medidas colocadas por Trump.
E a gente coloca essas cartas na mesa para o pessoal que está nos acompanhando entender esse cenário global, né, essa economia global tão confusa. Afinal de contas, a gente está entrando em época de colheita e logo mais os produtores vão estar fazendo ali as suas relações de troca para safra de inverno e já de olho da metade do ano para frente. E a gente vê esse momento de petróleo, esse petróleo saindo aí de 76 dólares, né, o Brent, de 77 dólares, aliás, indo para 76, essas confusões ali na China, Rússia, Europa, e tudo isso vai acabar influenciando de uma forma ou de outra nos insumos, né, aqui nos fertilizantes. O que que a gente precisa dar mais de atenção nessa relação direta com os nossos produtores rurais, Alê?
Eu acho que a logística é um ponto importante, porque a logística ela é altamente dependente de combustíveis. Então, a depender de como que fiquem as cotações do petróleo, como que fique a taxa de câmbio, tanto no mercado internacional, dólar DX, e quanto dólar aqui doméstico, a gente pode ter um encarecimento da logística. E normalmente quem acaba sofrendo mais com relação ao aumento do custo de logística é o produtor, é a ponta que ele está vendendo. Então, tem que ficar atento a esta relação. Com relação aos fertilizantes, não são todos, eles não sofrem, melhor dizendo, da mesma maneira. Fertilizantes nitrogenados, eles tendem a sofrer mais com o movimento de alta do petróleo, porque o gás natural é a grande matéria-prima. Uma boa parte do gás natural utilizado na produção de nitrogenado, ele vem do mesmo poço de petróleo, não é um poço exclusivo. Então, querendo ou não, acaba havendo uma arbitragem, uma correlação nessas movimentações, a gente pode ver um aumento no custo de nitrogenados se o petróleo voltar a disparar. E eu acho que o ponto mais importante é olhar quando que isso pode acontecer, porque efeitos sazonais eles podem trazer estratégias ou a elaboração de estratégias que podem impactar de uma maneira diferente daquela planejada. Por exemplo, o petróleo ele tem uma sazonalidade de baixa agora, entre março e abril, antes de iniciar o ciclo sazonal de alta com a produção de gasolina, para que será utilizado durante as férias de verão dos Estados Unidos. Se esse movimento se confirmar, como aconteceu nos outros anos, nós veremos um recuo do petróleo a partir de agora. Ele dá um repiquezinho ainda no mês de janeiro, mês de fevereiro, antes de voltar a cair. E se esse fertilizante ele acaba caindo, se o custo logístico ele acaba ficando mais barato, melhora a relação de troca na hora, por exemplo, do plantio do milho de inverno, do trigo ou de aplicações para o café, para a cana-de-açúcar, no momento que essas colheitas forem acontecer ou ganham intensidade, a gente já tem essa sazonalidade de alta do petróleo se apresentando com encarecimento, não só pelo aumento da demanda por logística, para transporte desses produtos que serão colhidos e produzidos, mas pelo encarecimento do combustível também. Então, tem que prestar atenção na sazonalidade, quais serão as políticas colocadas por Trump agora e como que os outros países também vão reagir a essas medidas do Trump. Então, é um jogo de xadrez agora. Eu acho que o segredo tem que ser para quem vai vender produtos que têm essa correlação ou dependência forte de preços do petróleo, é olhar para a margem e tentar garantir essa margem, não tentar acertar o melhor preço daquele produto que ele quer vender.
O produtor rural ele vai ter que ter um sangue frio aí, né? Porque março, abril é o momento que fecha a conta do produtor rural, né? Fecha o ano fiscal ali, o pós-colheita. Ele vai ter que se posicionar muito bem para aproveitar esse momento. E vamos aproveitar que você citou os combustíveis, que esse sangue frio entre março e abril aí e essa assertividade pode resvalar no preço dos combustíveis, como você bem disse. E aí que eu quero entrar numa questão que a gente tem recebido algumas informações dessa questão da defasagem dos preços dos combustíveis, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma política de não necessariamente acompanhar os preços internacionais. Petrobras dá uma segurada nesses preços, mas será que até lá vai ter esse espaço? Como é que deve se comportar essa questão dos preços internos dos combustíveis? Afinal de contas, né, a maior parte dos nossos maquinários depende aí do diesel, né?
É, vou até olhar agora quanto que está essa defasagem. Então, para a gasolina ali na faixa de 9,5, vamos colocar na média, e para o diesel na faixa de 15% de defasagem. É, o governo ele vai tentar segurar, eu imagino que ele vai continuar usando a política de tentar segurar a inflação, e nós temos uma incerteza agora que é como que o Galípolo vai reagir com relação aos dados macroeconômicos, porque a esperança é que ele seja técnico, mas nós sabemos que o governo vai tentar influenciar bastante a decisão dele com relação à elevação dos juros. Se o mercado perceber, por exemplo, que na próxima reunião, agora no final desse mês, o aumento de juros que já foi anunciado ou foi vendido, como nós falamos no mercado, na última reunião do Copom, não vier em linha, 100 pontos base, de forma unânime, houver um racha entre os membros do Copom, isso pode estressar bastante a taxa de câmbio, porque vai estressar a ponta longa dos juros que nós falamos, que são os juros futuros, os DIs. Isso vai alimentar uma alta na taxa de câmbio. Como que a Petrobras ela vai agir para segurar esses preços? Porque lembramos que a Petrobras ela acaba segurando os preços por uma recomendação, uma instrução do governo, mas outras empresas que são privadas, não. Então você acaba tirando a competitividade dessas empresas, prejudicando essas empresas até o momento que elas deixam de produzir ou, no mínimo, reduzem essa produção. Então, esse mês de janeiro ele vai ser crucial para esse planejamento que nós temos o Trump para anunciar as medidas e temos qual será a decisão dos juros e o comunicado do Copom no finalzinho desse mês de janeiro. Então, são duas incertezas que nós temos. Se o dólar continuar o movimento de alta, que felizmente ele excedeu aí nos últimos 2 dias dessa semana, trabalhando na faixa de R$ 6,12 agora. Se ele ceder, aí nós podemos ter a volta da paridade de importação, preços praticados no mercado doméstico em linha com o mercado internacional. Do contrário, não haverá como a Petrobras segurar um reajuste de preços, justamente no momento onde a colheita de soja está começando no Brasil e o plantio do milho vai começar já na sequência também. Então, para o produtor rural, é a margem que vai ser o grande ponto para ele decidir se ele vende ou não vende. Esperar preços sempre melhores pode trazer surpresas negativas, ainda mais que nós temos ali todo o custeio quase para ser pago até o dia 30 do 4, que é o auge da colheita aqui no Brasil, onde há mais demanda por logística, por transporte. Então tem que tomar esse cuidado mesmo, Erickson.
Pessoal, a gente traz aqui um informativo de petróleo no geral, mas é muito importante o produtor rural ter essa atenção extra venda de soja, de grãos em geral, e o quanto o petróleo acaba entrando aí nessa questão de assertividade mesmo. Vai ser um ponto muito crítico esse momento, do fim da, né, do fim da colheita, esse fim de ano fiscal. E essa taxa de juros, parece que a gente está querendo assustar aqui, né, os nossos colegas produtores, mas é realmente um ponto crítico, um ponto de atenção. E é um ano que a gente herda de 2024, né, esses primeiros momentos de 2025, e há pouco espaço para erro. O que que o produtor rural precisa então fincar o pé ali nesse momento tão crítico, olhando essas questões tão complexas de petróleo, dólar, taxa de juros? Enfim, o que que a gente pode trazer de recomendação para esse momento crítico de fim de colheita, fim de ano fiscal, olha?
Eu acho que olhar para o passado traz uma boa perspectiva, Erickson, porque voltamos a 2 anos atrás, quando os grãos de 2023 chegaram ao mercado, nós tivemos uma grande queda de preços, principalmente começando ali no meio do mês de fevereiro. Os prêmios de exportação chegaram a 200 pontos abaixo de Chicago, mas nós tínhamos a justificativa de uma safra recorde naquele período, 154 milhões de toneladas chegando ao mercado. Ok, justificado, aumento da oferta grande, os preços eles acabam caindo. Mas no ano passado, em 2024, nós tivemos uma quebra de produção muito grande, um potencial produtivo de quase 165 milhões de toneladas, e entregamos uma produção abaixo de 150 milhões ou próximo a 150 milhões de toneladas. E mesmo com essa quebra de produção, quando nós chegamos entre fevereiro e até o mês de maio, nós tivemos preços muito baixos. Tanto que, se nós olhamos pela balança comercial, o preço médio da soja exportada em 2023 e agora em 2024, ano passado foi um preço muito menor por tonelada em comparação com 2023, mesmo com uma quebra de produção. Agora, 2025 é unânime no mercado. Eu não lembro a última vez que foi unânime entre analistas, consultores, casas de análise, que o Brasil tem potencial para entregar uma safra acima de 170 milhões de toneladas de soja, sendo que em torno de 36% está comercializado, ou seja, percentualmente é um número parecido com o ano passado, o ano retrasado. Mas em volume, nós temos quase 110 milhões de toneladas disponíveis para serem comercializados. E aí, pela lei básica da economia, quando nós temos um aumento de oferta muito grande, o preço tende a cair para atrair essa demanda. Junto a isso, quando nós temos um aumento na demanda por logística, por exemplo, nós temos um encarecimento do frete para poder restringir uma demanda, porque não é possível atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, essa margem entre o preço ofertado pela soja e o preço contratado da logística deixa a relação de troca muito ruim, muito prejudicial. Então, deixar para vender no momento de extrema necessidade, que seria o mês de finalzinho do mês de março, mês de abril, os primeiros 20 dias de um mês de abril, pode trazer um risco muito grande desse encolhimento da margem. Como os custos de produção eles foram altos, não houve um grande arrefecimento em comparação com o ano passado, muitos produtores podem ficar no vermelho, principalmente porque há muito refinanciamento, e aí nós entramos no papel dos juros. Esses refinanciamentos eles estão caros, eles estão pegando juros de 14, 15% ao ano, mais o spread do banco, 3, 4% ao ano. Então nós estamos falando em juros de 18, 19, 20% ao ano. Isso encarece o refinanciamento, encarece o custo de carrego econômico para carregar esse grão para vender no segundo semestre, quando os preços estiverem melhores. Então, se os preços atuais já estão possibilitando uma margem positiva, eu acho que vale avaliar com carinho realmente a venda desta soja agora, para evitar o risco de uma queda de preços e transformar essa margem positiva em margem negativa. E aí, para o milho, prestar atenção na velocidade que esse milho vai ser plantado, qual será o regime de chuvas que acontecerá a partir do mês de fevereiro ou março, para ver o desenvolvimento, para aí então tomar alguma medida mais efetiva com relação a venda ou não venda, entra na bolsa para proteger preços ou não, né? O mais crítico agora é a soja, é a principal cultura do Brasil, e aqui as colheitadeiras já estão no campo ali, fazendo trabalho de colheita.
Muito bem. Então protejam aí suas posições, produtores rurais, fiquem de olho aí nos preços das commodities, no dólar, no petróleo, enfim, o pacote completo aqui na nossa análise do dia. Ale, muito obrigado aí pelas suas informações, sempre bem-vindo aqui no site Notícias Agrícolas.
Ah, eu que agradeço o convite. Obrigado, Erickson. Boa tarde.
Boa tarde, grande abraço. Muito bem, produtores rurais, vocês viram, né? O petróleo Ele teve esse rally de fim de ano e agora perde aí um pouquinho do seu preço, mas é um ponto de atenção, principalmente na economia global, né? Olhar para a China, que tem um vírus se alastrando lá, e eles vão entrar em ano novo, ou seja, alguma coisa, muita coisa tem para sair ali da China, que ao longo do ano passado derrapou na sua demanda por petróleo, mexeu bastante nesse mercado. Leste europeu ali também, com Rússia, Ucrânia e o bloco da União Europeia também tendo rusgas, né, devido a questões de guerra e questões também diretamente ligadas ao gás, né, que é o gás russo que ia até a Europa, mas que agora foi interrompido esse fluxo. Mais um ponto para ficar de olho. E o efeito Trump, né? Trump toma posse aí dia 20 e pode ter muito remeleixo aí. A gente sabe que o Trump, na última vez que ele entrou no governo lá dos Estados Unidos, mexeu bastante no mercado, teve guerra econômica com a China. Enfim, a gente tem que ficar muito atento ao que acontece lá. E aqui no nosso Brasil, ficar de olho nessa defasagem de preços, né, nessa paridade dos combustíveis com o mercado internacional, além dos preços, né, dos insumos. Afinal de contas, a gente entra nesse momento crítico que os produtores rurais conhecem, que é a colheita da safra e ao mesmo tempo o fechamento, né, esse fechamento do ano ali para abril, logo no pós-colheita. Então vamos se proteger, vamos se posicionar para encerrar esse ciclo com rentabilidade e encerrar o ciclo bem. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe as notificações. Assim que os vídeos vão entrando aqui no canal e você se mantém antenado e atento nas informações assim que elas vão aqui no ar. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço.